voltarmos a entrar no rumo. O PAN vai dar entrada de iniciativas que visam, em matéria ambiental, dar resposta ao problema dos resíduos e esperamos, senhoras e senhores deputadas, que haja vontade política para nos acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Inês Sousa Real. Registram-se três pedidos de esclarecimento, a Vossa Excelência, do Chega pela deputada Rita Matias, pelo PSD, pelo deputado Bruno Coimbra e pelo PS, pelo deputado Nelson Brito. Vossa Excelência responde todos em conjunto. Assim sendo, a palavra de imediato à senhora deputada Rita Matias. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Real, antecipando já possíveis respostas clichês, deixe-me dizer-lhe que não, o Chega não compactua com a Agenda 2030, que utiliza o ambiente de forma encapotada para promover o controle populacional, a limitação da livre circulação ou até a alteração de hábitos alimentares à força. Sim, o Chega é conservador da natureza e é por isso que tem no seu site um formulário de denúncia de situações ambientais que carecem de intervenção. E é por isto também que temos trazido a esta Câmara e não só problemas, por exemplo, em Vila Franca de Xira, Figueira da Foz, Ovar, porque valorizamos a lógica do local. Exatamente. E desmistificando também a linha que nos separa, a senhora falou em economia circular e a nossa diferença é que nós já acompanhámos propostas do PAN que não eram extremistas e que promoviam a economia circular, ao passo que a senhora deputada se absteve. E, portanto, a pergunta legítima que lhe quero trazer é: o que é que move verdadeiramente a senhora deputada? É uma valorização do meio ambiente ou é um proibicionismo totalitário só por si? Vejamos. Uma empresa-chave no distrito de Setúbal, a Cécil, investiu mais de 80 milhões de euros na adaptação das suas infraestruturas para produzir, imagine-se, cimento carbónico, um cimento produzido com menos emissões. Reconfiguraram toda a sua fábrica para diminuir o consumo energético e para recuperar calor para produzir energia. Propuseram-se até devolver dezenas de hectares ao Parque Natural da Arrábida e reduzir o tempo de exploração da pedreira. E o que é que a senhora deputada fez para uma empresa como esta, que quer ser amiga do ambiente? Propôs o seu fim de forma encapotada, mesmo sabendo que isto significaria a perda de trabalho para mais de 130 trabalhadores, mesmo sabendo que 300 trabalhadores poderiam perder indiretamente o seu trabalho, mesmo sabendo que isto iria paralisar a construção civil não só no distrito de Setúbal, mas também na área metropolitana de Lisboa. Mesmo sabendo também que o impacto ambiental do transporte de pedra desde Alenquer até às fábricas da Cécil seria superior e, portanto, insustentável, não só economicamente, como também ambientalmente. E quando esta empresa e o seu grupo de trabalhadores quis reunir com a senhora deputada...
Tem que concluir, senhora deputada.
Vou concluir, senhor presidente. A senhora deputada não se dignou sequer a receber estas pessoas. E, portanto, a pergunta que lhe deixo é muito concreta. A senhora deputada quer fazer uma política real ou uma política de unicórnios? Que sinal positivo é que quer dar às empresas que estão a dar passos para emitir menos emissões? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Rita Matias, para um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, eu gostava de começar por a saudar, por trazer aqui o tema da economia circular, que é um tema muito importante e onde Portugal, de facto, mantém um desempenho medíocre, como, aliás, fez questão de frisar na sua intervenção, mas também, de facto, pudemos ler no relatório publicado ontem pela Comissão Europeia e também naquilo que nos fez chegar à OCDE ainda no mês passado. Não há outra forma de dizer, Sra. Deputada, Portugal está a falhar em toda a linha na política de resíduos e o Governo, de facto, assiste apaticamente a isso tudo. Há um incumprimento generalizado de metas, níveis de posição em aterro inaceitáveis, índices de reciclagem muito abaixo do devido. Nas embalagens reciclamos 13% quando temos de atingir 60% em 2030. Nos resíduos elétricos e eletrónicos, as audições que realizámos na Comissão de Ambiente revelaram uma situação de autêntico descalabro. Descobrimos mesmo que a Comissão de Acompanhamento e Gestão de Resíduos, a CAGER, não cumpre minimamente a sua missão, não funciona, não reúne e ouvimos declarações inenarráveis por parte do seu Presidente. A situação é tão grave e tão estranha que conseguimos aprovar por unanimidade um requerimento do PSD para a vinda urgente do Sr. Ministro para nos explicar esta situação. E seguimos assim, neste setor seguimos assim, de incumprimento em incumprimento, de fracasso em fracasso, de retrocesso em retrocesso, com o Governo a ignorar os sucessivos avisos da Comissão Europeia, fazendo tábua rasa dos alertas do grupo parlamentar do PSD e dos outros grupos parlamentares nesta casa. E aqui não faltam iniciativas, nesta casa não faltam iniciativas. Hoje mesmo o PSD apresentou um projeto para a criação antecipada de um fluxo específico de resíduos têxteis, numa lógica precisamente da economia circular. Hoje mesmo submetemos um novo requerimento para a vinda do Ministro e de várias entidades para percebermos os riscos da decisão do Governo da não prorrogação das licenças do CIRVER, dos Centros Integrados de Resíduos Perigosos. Não faltam propostas nem falta escrutínio. O que falta é um Governo que faça e que saiba o que é que anda a fazer. E por isso pergunto, Senhora Deputada, como é que avalia o desempenho do Governo a nível da política de resíduos e da economia circular e se está disponível para aprovar estas propostas do PSD e as outras que temos apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra, para um pedido de esclarecimento. A palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, exercício, muito obrigado. Sra. Deputada Inês Corte Real, muito obrigado também por o tema que aqui trouxe. E há, desde logo, uma declaração de princípio que o Partido Socialista quer fazer. É que a economia circular é hoje uma solução para minimizar o impacto humano no meio ambiente. Mas também é esta transição para a economia circular que se cifra em três áreas de atuação, sobretudo pelo aquilo que a Europa hoje coloca como primazia: o clima, as diretrizes contra a poluição nos rios e nos mares e também aquilo que é hoje a capacidade em relação aos resíduos e daquilo que é a economia circular a esses mesmos resíduos. Findo que é estes objetivos, todos nós percebemos hoje que há mais de 200 exemplos precisamente na economia circular, mais de 1000 entidades que estão a intervir em setores de atividades, de serviços, de indústria, de agricultura e que estão, nomeadamente, em áreas como a agroalimentar e a alimentação, o desperdício alimentar, a cerâmica, a comunicação e marketing e design, a conectividade e edifícios e a própria construção e edifícios, as embalagens, os embalamentos, aquilo que é a energia, os equipamentos elétricos e aquilo que é os eletrónicos, mas também a extração mineira e aquilo que é a siderurgia, o financiamento, mas por outro lado também outras áreas que são a gestão de resíduos, a gestão urbana, a higiene e cosméticos, enfim, tantas e tantas áreas de atividades que hoje têm projetos na área da economia circular. E por isso é muito importante aquilo que de alguma forma está estabelecido pelo Governo e que tem na prática e que tem no terreno, não nesta visão de helicóptero que aqui foi deixada, mas sim aquilo que hoje acontece. O PRR, precisamente, que tem cerca de 38% alocado, que equivale a 6,3 mil milhões de euros nas áreas do ambiente, da economia circular e das energias renováveis. Hoje temos exemplos concretos no terreno, não só as metas que foram aqui frisadas e que os vários relatórios da OCDE...
tem mesmo concluir.
Os vários relatórios da OCDE têm, desde 2015, noutras governações, também contemplado a sua violação.
Mas é importante... E a pergunta é... Qual é a pergunta, Sr.
Deputado? Vou já acabar, mas há dois exemplos que queria dar práticos que pedia só essa condolência. Que é o seguinte: hoje temos, precisamente naquilo que é 40 entidades nacionais com 43 milhões de euros, naquilo que é, de alguma forma, a agenda mobilizadora para o Insectera. Estes são exemplos práticos. Há o projeto da CapWatt, em que se valoriza precisamente os resíduos orgânicos para áreas de intervenção muito importantes. E queria deixar, precisamente, essa pergunta, que é o seguinte: entre aquilo que temos de estabelecer o equilíbrio do ambiente e da sustentabilidade ambiental, mas entre uma série de empresários, de instituições, do Estado, da vida privada, da academia,
concluir,
que estão a fazer,
Sr.
esse trabalho económico, era importante perceber onde está esse equilíbrio que o PAN quer, do que o PAN deve,
obrigado,
gerar, precisamente a economia e precisamente entre aquilo que é hoje a sustentabilidade ambiental. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu lembro aos Srs. Deputados que as perguntas têm no máximo 2 minutos. Peço que realmente haja uma capacidade de organizar mentalmente o vosso pensamento, que aliás é fácil e é muita. Para responder agora às perguntas apresentadas, a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Gostaria de começar por agradecer à Sra. Deputada Rita Matias, também ao Sr. Deputado Bruno Coimbra e ao Sr. Deputado Nelson Brito pelas questões que foram colocadas. Relativamente à questão da Sra. Deputada Rita Matias, duas notas muito breves. Em relação àquela que é a Agenda 2030, nós temos uma discordância de visão que é mais do que conhecida e assente. Para o PAN, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é absolutamente fundamental, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista social. Infelizmente, Portugal tem falhado no cumprimento da Agenda 2030 no que diz respeito à qualidade de vida e ao ambiente, mas há dimensões como, por exemplo, os direitos das crianças, o combate à pobreza, em que a Agenda 2030 tem uma importante dimensão e não conseguimos compreender de todo o negacionismo do Chega face a esta agenda que também nestas áreas tem um papel muito relevante. No que diz respeito ao impacto ambiental e ao exemplo que deu da Cécil, que já tivemos a oportunidade de debater na Comissão de Ambiente, eu recordo que a Sra. Deputada deveria ler o projeto todo, porque ele tinha inclusivamente uma dimensão da reconversão dos postos de trabalho e a garantia de que não haveria despedimentos. Portanto, vir com essa falácia da perda de postos de trabalho não é essa a visão que o PAN traz para a transição para a economia verde. Muito pelo contrário, o nosso trabalho vai sempre na transição justa e inclusivamente do ponto de vista social. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Bruno Coimbra nos colocou e que desde já agradeço, também duas notas. Uma, primeiro, em relação às propostas que mencionou, o PAN também tem defendido e apresentado iniciativas que visam a criação de cadeias de fluxo de resíduos, nomeadamente nos textos, mas também nos montes, onde continuamos a falhar. Aliás, há dados que não podemos ignorar, como é o caso dos que a ONG Zero veio agora recentemente trazer, que a falta de recolha, por exemplo, nos frigoríficos, tem uma pegada de carbono equivalente a cerca de 2,6 milhões de viagens de carro, ou também entre de ida e volta a Lisboa e Porto, e portanto não podemos ignorar estes dados que são absolutamente desastrosos. Por outro lado, também, naquilo que diz respeito à pergunta sobre a prestação do Governo. Senhor Deputado, eu diria que a prestação não é negativa, ela é muito negativa. E, portanto, Portugal tem falhado redondamente nesta dimensão. Nós temos um superfundo, que é o Fundo Ambiental, que tem mais de 1.000 milhões de euros, que poderia e deveria estar a ser utilizado também nesta dimensão. E é por isso mesmo que o PAN tem sido uma voz crítica em relação ao Governo nestas matérias. Continuaremos a sê-lo e estamos inteiramente disponíveis para trabalhar, quer na Comissão de Ambiente, quer aqui no Parlamento, em todas as propostas que visem dar resposta a esta matéria. Senhor Deputado Nelson Brito, o Sr. Deputado fez uma declaração de princípio sobre a economia circular e convocou para o debate um tema bastante relevante, que é o tema económico e a proporcionalidade que deve existir. Eu só não compreendo é como é que depois o PS, no âmbito do Orçamento de Estado, rejeita as propostas do PAN, que visam precisamente garantir esta transição, e ainda para mais quando sabemos que a economia verde tem um efeito potenciador do PIB de 2 euros a cada euro investido. E, portanto, quando nós propomos benefícios fiscais para as empresas que tenham precisamente esta responsabilidade social e ambiental, eu não percebo como é que não estão ao nosso lado. E aqui vai-me desculpar, não há economia circular nem transição energética sustentável se não houver investimento e se não houver apoio para as empresas, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista da literacia ambiental, mas aquilo que verificamos é que tantas vezes ficam atrás daquilo que são as propostas aqui trazidas.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sr. Presidente. Espero que num próximo Orçamento de Estado que teremos a oportunidade de debater aqui, a sua bancada o acompanhe, Sr. Deputado, e acompanhe também o PAN.
Muito bem, fica feito o desafio ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E agora, para a última declaração política, a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, que tem hoje, não um nem dois, mas 6 minutos. 6 minutos. Mas já agora aviso o Sr. Deputado que a minha tolerância tem sido deixar ir até aos 7 minutos. Portanto, Vossa Excelência poderá expandir um bocadinho mais, não há problema deste lado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2016, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, o LIVRE decidiu organizar um debate sobre o que então já se começava a chamar de trumpismo. No dia aprazado, a nossa sede, que tinha meros 40 metros quadrados, num segundo andar que nos custava bastante a pagar num prédio em Arroios, estava apinhada. Ao iniciar o debate, a Polícia de Segurança Pública apareceu, para nossa surpresa, e alertou-nos para o facto de que um grupo de militantes de extrema-direita, ligados ao partido que então se chamava PNR, tinha saído de uma contra-manifestação anti-imigração no Martim Moniz e, desistindo de assediar migrantes que lutavam pelos seus direitos, se dirigiam para a sede do LIVRE, a fim, presumivelmente, de impedir a realização do debate. Aconselharam-nos, a polícia, a não abrir a porta e disseram que estariam vigilantes na nossa proteção. E assim foi. Temos de facto a agradecer à prontidão e ao sentido de responsabilidade da polícia o facto de termos estado seguros naquele dia. Já o debate estava a decorrer quando, entre uma dúzia e uma vintena de manifestantes bastante agressivos, se juntaram em frente ao prédio onde ficava então a nossa sede. Os seus gritos ouviam-se na sala onde estávamos. Pelo menos um deles